Bom dia a todos. Bom ver a Câmara lotada. A gente sabe que uma grande parte hoje está aqui porque tem um problema sério com relação a essa implantação dessa ferramenta que usa uma inteligência artificial. E a gente tem participado de algumas reuniões e tem percebido que a grande preocupação dos comerciantes e dos representantes dos comerciantes, que é o CDL, é realmente o efeito, o impacto que isso pode dar no comércio. Nós conseguimos, nos últimos 2-3 dias, ouvir parte dos comerciantes e ouvir também o executivo. Temos as duas versões. A gente percebe que o comerciante não é contrário à fiscalização, é a favor de que realmente se pague o tributo, mas tem alguns pontos que realmente pode prejudicar muito o comércio local. Por exemplo, uma cobrança retroativa. O impacto de uma cobrança retroativa de 5 anos do que não foi declarado pode gerar na sua empresa. Aí sim, se esse impacto surgir da forma como foi colocado por alguns empresários e pelos representantes do CDL, realmente acredito que pode quebrar muitas empresas no município. Mas se o prefeito cumprir o que ele falou ontem naquela reunião, de que vai ser feito, nesse primeiro momento, vai ser feito como era feito sem a ferramenta, ou seja, que vai ser feito por amostragem, se ele cumprir isso aí, realmente eu acredito que a fiscalização pode ser mais eficiente daqui para frente. Mas aí a gente vai ter que esperar, é só o tempo para poder dizer isso. Uma das situações que foi falada aqui também nessas reuniões, e hoje, inclusive, foi um ponto muito interessante que foi falado aqui por contadores, os contabilistas do nosso município, é que muitas empresas no município estão trabalhando sem nenhuma regularização. E isso realmente gera uma concorrência desleal. E a cobrança é que essas empresas, elas sejam fiscalizadas pelo Poder Público Municipal e que essas empresas, elas passem a ser regularizadas e pagar os seus impostos. Então, é uma atenção que foi dada aqui agora por um dos representantes do CDL, e eu acho que é justamente isso que o Executivo tem que fazer nesse primeiro momento. Primeiro momento, fiscaliza quem não está pagando imposto nenhum, regulariza quem não está pagando imposto nenhum. No segundo momento, utiliza-se a ferramenta para que faça essa análise do cruzamento dos dados, e aí sim parte-se para a segunda etapa. Depois de iniciar também, é lógico, que começa nesse momento uma tentativa de conscientização de quem está irregular. A gente sabe que se está irregular, sabe que tem uma ferramenta, sabe que está vindo do governo federal uma reforma tributária que vai ser iniciada agora em 2026, vai ser implantada e vai ser cobrada de todos através de cruzamento de dados, inclusive usando estados e municípios. Eu acho que agora, a partir de agora, que tem que começar essa conscientização. Assim como foi feito no passado, no trânsito. No trânsito, aqui a gente lembra, quem é mais antigo aqui lembra que a população que anda de moto andava sem capacete. Foi feito um trabalho de conscientização, a população passou a usar capacete e a partir daí passou então a multar. Um outro exemplo que está bem hoje no nosso momento é a questão da embriaguez ao volante. Foi feito em 2008 a lei, 2008, e a gente vê que de 3 anos para cá, intensificou a fiscalização e a gente percebe que muitas pessoas têm evitado beber e dirigir. E, independente de concordar com as leis ou não concordar, elas estão postas e nós somos obrigados a cumpri-las. Tanto a do capacete quanto a da embriaguez, nós somos obrigados a cumpri-las. E agora vem essa reforma tributária. O governo federal implantou uma reforma para fazer cruzamento de dados, nenhum recurso, nenhum valor vai entrar na sua conta se não for contabilizado através do governo federal. E isso está sendo cobrado dos municípios, através dos CNPJs também. Lógico, tem que ser dado um prazo para que as pessoas se regularizem, e eu acho que é esse o ponto principal que está faltando para o Executivo, para poder se entender com o comércio local. E a partir de agora, foi feito um pedido do comércio local, através do CDL, através dos contadores, para que nós, enquanto vereadores, façamos essa intermediação para que se suspenda a forma como está sendo feito nesse momento e que se faça, então, as conscientizações, tentem-se fazer com que as empresas se regularizem daqui para frente e que não cobrem do passado, porque o que pode ser feito, uma cobrança, de repente, uma simples cobrança de um valor mínimo, a gente sabe que O Simples Nacional tem um teto de aproximadamente 80 mil, se não me falha a memória, e a gente sabe que se passar disso aí, 10 mil, 1 mil, 5 mil, a pessoa sai desse Simples Nacional e cai no lucro presumido, no lucro real. E aí o pagamento de imposto ele é aumentado e muito. Então não é só a autorregularização, é o impacto que isso causa por trás. E se você tiver que pagar muito imposto, você vai ter que tirar do seu bolso enquanto consumidor. Enquanto consumidor, porque o empresário ele não vai ficar com esse prejuízo para ele. É o consumidor que vai pagar isso tudo. Então, está tendo, sim, eu acho que uma boa intermediação aí. Os vereadores todos se colocaram à disposição. Eu acho que o comerciante também está bem propício a ter essa conversa com os ânimos mais acalmados agora com o executivo. E eu acho que ainda essa semana, ou amanhã ou na quarta-feira, nós vamos fazer essa reunião com o executivo para que realmente isso mude e esses ânimos acalmem e que realmente a população não venha sofrer impactos de cobranças de impostos que, no final das contas, só quem vai pagar com isso é o consumidor final. Para finalizar, e um detalhe, viu, gente? Foi falado muito ali, antes de mudar de assunto, foi falado ali de que a Câmara tem que fazer alguma coisa, a Câmara tem que se posicionar. A Câmara, infelizmente, o poder da Câmara é de intermediação. E é isso que nós estamos nos propondo a fazer junto ao Executivo Municipal, junto ao Comércio Local. É só intermediação. Só para finalizar, 30 segundos, a questão da decoração de Natal. Foi feita a licitação de 1.919.000 e ontem foi confirmado através do prefeito de que não será utilizado 1.919.000. Segundo o que ele falou é que vai ser no máximo R$900 mil e não vai ser recurso próprio do município. A nossa questão ainda continua sendo 238 mil da Casa do Papai Noel.